Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. Eu ontem voltei de Berlim, portanto vou fazer um episódio a falar um bocadinho sobre isso, dar algumas dicas de alguns sítios também e no fim há uma pequena surpresa com uma participante especial. Mas pronto, passando já para Berlim, foi uma. Eu estive 4 dias, mais ou menos, 3 dias, vá, digamos assim, e fui de sexta a segunda. E é uma cidade mesmo muito bonita, gostei muito, por acaso. Não ia com muitas expectativas, porque acho que as expectativas estragam imensas viagens. Porque, por exemplo, eu quando fui a Viena, adorei. Disse à Leonor que tinha adorado Viena e ela foi lá, se calhar, com expectativas muito altas e acabou por se desiludir um bocadinho. Eu, por acaso, estava com expectativas. Lá está, não tinha expectativas, porque a Leonor também já tinha ido a Berlim e tinha-me dito que, tipo, opá, é bonito, mas pronto, é mais ou menos. Então, eu também não fiz o roteiro, eu deixei isso para a Inês, que foi com quem, foi a minha amiga com quem eu fui a Berlim, e foi ela que fez o roteiro, ela adora fazer isso, eu confiei nela e tudo, portanto, ela organizou as coisas, portanto, eu sabia, assim, mais ou menos o básico, né, aquilo que, cultura geral, mas não ia com grandes expectativas e acabei por ser surpreendida e gostei muito de Berlim. Mas é uma cidade um bocadinho cara. Então agora vou-vos dizer os valores. Eu, a partir de Praga, de autocarro, ida e volta ficou 37,80€. Foi 18€, 19€ por viagem, mais ou menos. Fui com desconto de estudante, portanto, até ficou bastante. Até ficou barato ir e voltar. Foram 4 horas e meia cada viagem, mas até se faz bastante bem. Fiquei num hostel, no centro até, estava muito bem localizada e paguei 47€ por pessoa para uma cama num dormitório misto, que já vou falar um bocadinho disso à frente. E tenho, ora bem, fui a dois museus. Um foi o primeiro que eu fui, que é o Berlin History Bunker, que paguei 12€, que tem uma réplica do bunker do Hitler. E não sei se vocês dizem bunker ou bunker, mas pronto, os meus colegas de casa acabaram de chegar, portanto, se vocês ouvirem alguma coisa, ignorem só. Pronto, eu não sei como é que vocês dizem, mas 12€, gostei imenso. Achei mesmo muito interessante, tem imenso conteúdo, tem informações que não são fotos e tudo, que não estão divulgadas ao público, não se encontra aquilo na internet, e gostei imenso. Valeu super a pena o dinheiro, perdi imenso tempo lá, não foi perder, mas pronto, estive lá muito tempo. E gostei muito. E no dia a seguir fui ao Museu Judaico de Berlim, que é gratuito, tem muitas mais pessoas também. E também gostei muito, a verdade é isso. Tem lá exposições muito bonitas, mas eu nesse já não estive tanto tempo lá. Quando eu voltar a Berlim, que eventualmente irei voltar, acho eu, aí pronto, já vou voltar a esse museu. Mas pronto, gostei muito. Em relação às saídas à noite, só techno. Nós acabamos por ir só a um barzinho mexicano beber um cocktail que estava uma música, pronto, assim, engraçada, latina, pronto. E foi só aí, porque de resto saídas à noite era caro. Acho que nós também procuramos aquilo um bocadinho em cima da hora, porque eu vi que havia algumas pop e assim, que havia entrada gratuita e tudo, até tipo às 12 da noite. Mas também lá os horários são muito estranhos, porque eles saem mesmo cedo, jantam mesmo cedo, saem cedo. Enfim, toda esta zona daqui, também em Praga é a mesma coisa, só que eu recuso-me a converter-me a esses horários. Então eu continuo com os meus horários de Portugal e depois chego aqui e é terrível, né? Porque não consigo aproveitar da mesma forma porque os horários são diferentes. Mas, mais. Ah, transporte. É sim, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Nós estávamos bem localizadas, portanto, nós podíamos ir a pé para praticamente todo lado. Mas eu paguei 13. O transporte em Berlim é extremamente caro. Eu, uma viagem, aquilo é composto por zonas, etc. Se vocês depois forem lá, vocês investigam um bocadinho melhor sobre isso. Mas só uma viagem são 13€, o mais barato possível. E pronto, eu quando cheguei da estação de autocarros até ao meu hostel, eu paguei essa viagem, 3€. No dia a seguir andamos sempre a pé, etc. Mas nós depois começamos a andar de transporte à pala. E tivemos muita sorte, também eram viagens muito curtas, porque senão nós tínhamos gasto imenso dinheiro. Aquilo também tem os bilhetes diários, etc., que são tipo 8€, o mais barato, acho eu. Mas pronto, nós andamos à pala. Portanto, fica aqui a dica. Se quiserem arriscar, a nós não nos aconteceu nada, foi grande a sorte. Também lá eram viagens curtas, mas mesmo nas viagens mais longas, assim, eu nunca apanhei nenhum tipo de fiscal. Portanto, não sei se há picas lá ou não, mas eu não apanhei, tivemos sorte e pronto. Eu gastei tipo um total de 6€ em transporte, porque foi só na viagem a ir para a estação de autocarros e também a ir para o hostel, portanto, enfim. Depois, tenho aqui uma recomendação, porque lá está, não é? Berlim é caro. Comer lá é caro, um make é muito caro. Eu, o menu mais barato que eu, por acaso, logo quando cheguei foi comer ao make, foi tipo 8€ e tal. E foi assim um menu mesmo normal. Não tinha descontos de estudante lá, infelizmente, mas pronto, lá é caro. No entanto, nós íamos a Piscinas Pisa. Então vamos lá, um restaurante que é tipo daqueles snack bars, etc. E aquilo, lá está, os horários são todos muito estranhos. O restaurante fechava às 8 da noite, que para nós é tipo uma hora cedo para jantar, né? Uma hora normal, vá, digamos assim. Então nós estivemos lá às 7h30, porque já tínhamos aprendido, porque no dia anterior tínhamos visto que estávamos num shopping e eram 8 da noite e tinha fechado tudo, do nada. Nós íamos jantar, estava tudo fechado, só havia Mac, lá está, foi aí que nós fomos jantar ao Mac, porque estava tudo fechado, lojas, restaurantes, tudo fechado às 8. E o Mac fechava às 9 da noite, portanto, só havia Mac lá aberto. Então, nós no dia a seguir aprendemos, então fomos para o restaurante, eram 7h30, que assim tínhamos tipo meia horinha. Mas não, a cozinha fechava, fechava mais cedo. Por isso, acabamos por ter que procurar outro restaurante. E ainda bem que, não é, isso aconteceu, porque encontramos um restaurante que se chama Losteria. Ele é restaurante italiano, mas aquilo é super chique. Ok, não é super chique, mas é um restaurante em condições. Nós estávamos lá, não tínhamos medo, não é? Não tínhamos feito reserva, obviamente. Então, nós estávamos lá à espera e o senhor encaminhou-nos para o bar, para nós estarmos lá sentadinhas à espera, etc. As pizzas eram gigantes, então nós dividimos uma pelas duas. Mais bebida, ficou tipo 11€. E era mesmo bom, tipo, aquilo era um restaurante a sério, não era pizza congelada, que era provavelmente o que nós iríamos comer se tivéssemos ido ao restaurante anterior, que graças a Deus a cozinha fechou mais cedo. Por isso, deixo aqui a recomendação. Amanhã, quando publicar o episódio, depois vou deixar no Instagram também um story com a localização, porque se vocês quiserem, se forem a Berlim nos próximos tempos, vou deixar nos meus destaques depois de Berlim, porque super compensa. E a senhora lá, a empregada que nos atendeu, depois recomendou, à toa, nós não pedimos recomendação nenhuma, e antes de irmos embora, ela disse que nós queríamos ir a um hotel lá perto, que tinha uma vista mesmo incrível no terraço, podíamos também pedir uma bebida, etc, que ele tinha lá um barzito, não é? E tinha uma vista mesmo fixe, e nós podíamos entrar só como guests, não é? Tipo, não precisávamos de estar hospedados. E então nós fomos lá também, aquilo chama-se Hotel Motel One, que também, pelos vistos, há aqui em Praga, etc. Portanto, é uma cadeia de hotéis. Eu não conhecia, sinceramente. Mas é uma cadeia de hotéis que há por aqui. E pronto, super chique. Digo já de passagem. E vista muito bonita, por acaso, é verdade. Eu pus um story com essa vista. Identifiquei, pus a localização do hotel. E perguntaram-me se eu estava alojada lá. Claramente que não. Para já, ainda não tenho dinheiro para isso. Um dia, talvez. Mas pronto, isso está tudo nos meus destaques do Insta, portanto, se vocês forem a Berlim nos próximos tempos, vão lá ver, porque, pronto, para tirar inspiração, é sempre bom. As pessoas. Ora bem, as pessoas são muito simpáticas das interações que eu tive. Também não tive assim tantas interações, foi mais no hostel, nos restaurantes ou nos museus também, mas tive sempre interações mesmo simpáticas, as pessoas foram... lá está, foram muito simpáticas, prestáveis, sempre com um sorriso na cara, o que aqui em Praga não estou habituada a tal, e mesmo nos países aqui à volta não estou habituada a isso. Portanto, aquela... Eu pelo menos tinha uma imagem dos alemães, que são um bocado frios e não são simpáticos, são tipo neutros. Mas não, por acaso para nós foram, lá está, muito simpáticos. A senhora até do restaurante, que nos deu a recomendação para nós irmos ao hotel depois, para além de ter sido muito simpática, também falou de Portugal. Ela perguntou-nos onde é que nós éramos, e disse que ia todos os anos a Portugal, já tinha passado a passagem de ano lá, tanto Lisboa, Porto, Algarve, ia todos os anos lá. E eu fiquei impressionada porque, não sei, eu sei que Portugal, eu sendo do Porto, vejo muitos turistas e tudo, mas ao mesmo tempo tenho sempre a ideia que ninguém conhece Portugal. Porque, sei lá, só se falar no Cristiano Ronaldo, porque fora isso confundem Portugal com Espanha. Portanto, é mesmo estranho para mim. Ok, também isto aqui é tudo Europa, não é? Mas é muito estranho para mim as pessoas realmente conhecerem Portugal. Eu sei, é estúpido, mas é verdade. E fiquei mesmo... Ela gosta mesmo de Portugal, porque ela vai lá todos os anos e gosta de explorar o país, também é tão pequenino. E, olhem, fiquei feliz. Gosto de estar no estrangeiro e Portugal ser reconhecido. Gosto imenso, por acaso. Mas, pronto, as pessoas foram muito simpáticas. E, no entanto, não se enganem. Drogado toda a hora e as pessoas são malucas. Sabem o que é estar numa... Vocês estão a ver aqueles homens, principalmente homens, mas também há mulheres, claramente, que estão só na rua e começam, tipo, a falar sozinhos, aos berros, a cantar. Pronto, claramente estão com droga. Pronto. Há muitos, 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 muitos. Berlim é uma cidade muito livre, não é? Aquilo nos anos 20. Havia muito... Era muito livre, tipo, tanto para homossexuais e prostituição e não sei o quê. Portanto, meio que, apesar de ter havido todo aquele período da Segunda Guerra Mundial, pelos vistos, a cultura continua lá. Porque, pronto, há mesmo muita droga. Vi, literalmente, uma mulher a injetar-se numa estação de metro. Estava só lá no meio do corredor. Por isso, pronto... Há, sim, também essa parte. Mas não é muito relevante, honestamente. Tipo, encontra-se, mas não me chocou, porque aqui em Praga também há um bocado disso. Portanto, honestamente, não me chocou. Mas, de resto, as pessoas foram... As pessoas, entre aspas, normais, foram muito simpáticas. Gostei muito, por acaso. Em relação aos horários, lá está, são horários muito estranhos. E eu não sei se até não são eles que estão certos. Porque, por exemplo, nós fomos... nós queríamos no domingo ir ao shopping porque precisávamos de comprar umas cenas, queríamos comer, etc. E estava fechado, tipo, fecha ao domingo, só fecha. Para além dos horários estranhos de os restaurantes fecharem às 8 da noite, também as saídas à noite, tipo, as discotecas e tudo abrem tipo às 10, fecham às 3. Isso em Portugal é impensável. Em Portugal nós chegamos à discoteca tipo às 2 da manhã, e sempre lá às 6, portanto, é muito estranho. Mas ao mesmo tempo, não sei se não são as tão certos, né? Tipo, para um trabalhador de restauração ou de uma loja qualquer, de um shopping, sair às 8 da noite, ou fechar às 8 e sair tipo 8 e meia, 9, é o sonho. Tem-se muito mais tempo livre. Portanto, acho que é uma questão de hábito também. Nós em Portugal é que é tipo a escravidão e exploração a todo o máximo, que uma loja fica aberta 15 horas por dia, ridículo. Mas para nós que estamos habituados a isso, é mesmo estranho não termos sempre pessoas ao nosso dispor, não é? Porque queremos ir ao restaurante às 9 da noite e já só temos o Mac, que nem era porque estava fechada às 9, não é? Mas pronto, isso é muito estranho. Mas a Inês está a viver em Londres e ela disse-me que lá também eles também têm horários muito estranhos, também comem muito cedo. Nós também no hostel, no nosso quarto, estavam três australianas e nós também falamos que lá está, eles jantam tipo 6. Há pessoas que até jantam às 5 e meia, mas pronto, entre 6, acho que 6 e meia, 7 é o normal, e o tarde para eles é tipo jantar às 8. E para, no, para mim, pelo menos, jantar às 8 é cedo. Eu costumo jantar tipo 9 e meia. Portanto, não gosto, é verdade, mas pronto, minha família tem assim horários muito tardios. Mas lá está, não sei se não são eles que estão certos, porque trabalhar ao domingo, há muitos países que ao domingo está tudo fechado, tipo, mesmo nos supermercados e tudo, e as pessoas organizam-se para, nesse dia, estar a contar que seja fechado, tal como nós nos organizamos para os supermercados estarem fechados à noite, não é? Não vamos fazer compras à noite, também não vamos fazer compras ao domingo, queres ir, vais a um sábado. Pronto, acho que é uma questão de hábito, mas claro que para nós é estranho, não é? Porque não estamos habituados a isso, mas se calhar até era um bom hábito, não é? Uma prática mais, não é? Para as pessoas terem mais tempo livre, terem mais, sei lá, podem gerir o seu tempo de forma melhor, não é? Mais tempo em família, mais tempo com os amigos, mais tempo livre no geral. Mas em relação ao hostel que eu falei, Eu fiquei num quarto misto, já não haviam. Eu nunca tinha, já tinha ficado em hostéis, mas nunca em quartos mistos. Só tinha ficado em dormitórios femininos, que correu sempre tudo bem, por acaso, tive grande sorte. Portanto, eu fiquei em Paris e também fiquei nestas viagens, pronto. Mas correu sempre tudo bem, não é? Mas desta vez eu nunca mais volto a ficar num dormitório misto, é terrível. Tanto pelo ressonar, que vocês podem dizer, sim, Diana, mas as mulheres também ressonam. Ok, mas os homens ressonam mais, ou então foi só a péssima experiência que eu tive, porque terrível mesmo. E já para não falar de comportamentos muito estranhos dos homens, não vou entrar muito por aí, mas meninas, não recomendo. Fiquem em dormitórios femininos, a sério. Eu só não fiquei porque não havia disponível. Às vezes até são mais caros, mas tipo, eu nem quero saber. Mas literalmente não havia nenhum disponível. Então eu pensei, ok, não pode ser assim tão mau. Mas foi. E não vou, não quero voltar a repetir. Portanto, fica só aqui a recomendação de, se por acaso nesse hostel não estiver um dormitório feminino disponível, comprem um quarto privado ou então procurem outro hostel em que tenha quarto feminino. A sério, confiem em mim, não vão para o misto. Pode ter sido só a minha experiência, se calhar outras experiências podem ser boas, mas pelo sim, pelo não, eu não vou voltar a ficar num dormitório misto. Só se não tiver mesmo qualquer outra opção. Qualquer outra opção mesmo. Mas pronto, vou só deixar esta recomendação. Em relação à história de Berlim, é assim, eu achei Berlim uma cidade muito bonita, por acaso, é bastante moderna até, pelo menos a parte ocidental, não é? Porque tem prédios mesmo altos, mesmo acima, até há zonas que me faz lembrar a Dinamarca, porque eu já vos disse que eu fui 5 horas a Dinamarca, fui a Billund. Foi uma escala, mas pronto, fui à cidade, a cidade também é pequena, portanto dá para ter uma imagem de que é pelo menos uma das cidades da Dinamarca e eu acredito que o resto também seja assim. E é uma cidade muito clean, os prédios são tipo brancos e depois têm assim as fachadas das janelas são pretas, portanto dá para ter assim uma imagem muito, ai, é muito simples, muito limpinha, os passeios são largos, é assim as ruas, é tudo, é mesmo moderno, limpinho e bonito. E há algumas partes de Berlim até que me fizeram lembrar essa parte da Dinamarca também. Mas no geral também são é limpo, pelo menos. Assim, ok, há zonas que não são. Acho que se afastarmos um bocadinho do centro, já não é tão limpo. Há algumas paragens de metro e tudo que são mal frequentadas e são porcas, sujas, mas no geral, mas acho que isso é em todo lado também, não é? Não é to... A cidade não é completamente 100% limpa. No geral, até achei Berlim bastante limpo, as pessoas são simpáticas, muito bonito. A história. É uma cidade com muita história, claro. Mas a história gira muito à volta da Segunda Guerra Mundial e Hitler, judeus, etc. Não estou a tirar crédito, obviamente é uma parte também muito importante da história mundial, mas pronto, não é? A Alemanha é uma cidade com história, mas é muito em torno disso. Tanto por causa do turismo, porque também, obviamente, que Berlim tem a quantidade de turistas que tem por ter tido aquela a Segunda Guerra Mundial, por ter sido basicamente a casa de Hitler, etc. Mas também, pronto, toda a história, todos os pontos turísticos, nós fizemos, como eu já recomendei, uma free walking tour sempre à volta do Hitler. Portanto, eu gostei, mas também acaba por ser um bocadinho. Vá, não é cansativo porque uma pessoa já está à espera e eu própria estava muito interessada em ver coisas desse género, dessa parte da história, mas lá está, é tudo à volta do mesmo. Eu também sinto que todas as viagens que fiz aqui pela Europa de Leste, a Polónia também é muito à volta dos campos de concentração e de toda a parte da Segunda Guerra Mundial. Todos estes países aqui têm uma história muito concentrada pela ocupação de outros países, não é? Não têm uma história como Portugal, eu acho que tem, não é? Ou como Inglaterra ou França. Não, é tudo muito à volta de. É porque também não tiveram muitos anos de independência, então é tudo muito à volta do mesmo. Eu não sei se já disse aqui, mas para mim, algo que me ficou na memória foi eu estar em Bratislava e eles, literalmente, como não têm grande história, fizeram um monumento, uma estátua de uma bruxa. Da primeira ou da última bruxa de Bratislava, algo assim do género. É um mito, é uma lenda disso, nem sequer se sabe se é verdade, não é? Quem acredita em bruxas pode acreditar, mas quem não acreditar não acha que aquilo é verdade. E mesmo fizeram em Bratislava também, tem uma estátua também, de um senhor que é super conhecido, das mais conhecidas de Bratislava, que é o senhor... eu não sei como é que ele se chama, mas basicamente era um senhor que era muito famoso, ele era pobre e continuava pobre porque queria ajudar os outros pobres, basicamente. Então era muito simpático, toda a gente gostava muito dele, então ficou muito conhecido na cidade, e então quando ele morreu fizeram uma estátua em homenagem. Portanto, vocês estão a ver a quantidade de história e cultura que a cidade tem para literalmente fazerem estátuas de uma bruxa e de um senhor muito simpático, conhecido na cidade, não é? Isso em Portugal não aconteceria. Eu não estou à espera de chegar ao centro do Porto e ver lá uma estátua de um senhor muito conhecido pela população. É assim, se até é uma coisa engraçada, é. Mas é nessas pequenas coisas que se nota, de facto, que, pronto, a falta de história, não é? História muito reduzida. Pronto, e agora mudando um bocadinho de assunto, deixando de falar tanto de Berlim, mas mais da experiência do que é viajar só com uma pessoa, e neste caso com uma amiga, porque eu já viajei só com uma pessoa muitas vezes, que foi com a minha irmã. E agora estou a viajar com uma amiga, e assim, quando eu viajei com a minha irmã, era ela que pagava praticamente tudo, não é? Foi ela que pagou a maior parte de todas as viagens que eu fiz, a maior parte ou 100%. Portanto, agora aqui, viajar com uma amiga, é do meu dinheiro, não é? Eu não estou à espera que alguém me dê dinheiro. E agora vocês estão a ouvir a música das minhas colegas, pronto. Mas gerir, para já é viajar, é assim, a confiança que eu tenho com a minha irmã é diferente. Não é confiança, mas a relação que eu tenho com a minha irmã é diferente da relação que eu tenho com uma amiga. Tanto em termos de idade, não é? Minha irmã é mais velha, a minha amiga é da minha idade. E mesmo o dinheiro, não é? Porque estamos ambas a pagar a viagem com o nosso dinheiro e mesmo as vontades de cada uma, etc. Portanto, gostei muito, adorei viajar com a Inês, por acaso. Ela já tinha vindo aqui a Praga, mas é diferente porque foi... estou cá a viver, eu estou em casa e ela veio-me visitar. É diferente estarmos as duas a viajar para um sítio que ainda não conhecíamos. E ela também foi a primeira vez que viajou sozinha, porque também já tinham visitado em Londres, mas lá está. É um país estrangeiro, mas é onde ela está a viver, é a casa dela. Portanto, foi a primeira vez que ambas estávamos só com uma amiga, né, porque já tinha viajado com a minha irmã, num sítio diferente, ambas como turistas. E posso-vos dizer que, pronto, gostei muito da minha experiência, foi incrível. Gostei muito de viajar com a Inês, espero repetir mais vezes. E acho que... Eu já tinha chegado a essa conclusão antes, porque já tinha viajado com amigas antes. Mas eu cheguei à conclusão que eu acho que nem todos os amigos, por muito mais amigos que sejam, sirvam para tudo. Por exemplo, eu acho que numa viagem pode haver uma vertente mais de festa, saídas à noite. Ok, fui interrompida, mas já voltei. Já não sei muito bem onde é que eu estava, mas o que eu estava a dizer era à volta de viajar com os amigos, pronto. E eu acho que nem todos os amigos servem para todas as vertentes, porque eu acho que há uma vertente mais de festa e há outra vertente mais histórica, cultural. E tudo depois depende das prioridades de cada um, porque se calhar há pessoas que gastar 15€ num museu é ridiculamente caro, mas gastar 15€ numa saída à noite é perfeitamente banal e o contrário também, não é? Portanto, acho que gerir isso depois torna-se complicado, especialmente quando somos novos e viajamos com pouquíssimo dinheiro. Por isso, podemos ser muito amigos, mas se calhar depende um bocadinho do destino, porque imaginem, um destino como Ibiza é para festa, não é? Para vir a museus. Um destino como Berlim, para mim, é mais museus porque festa é só tecno. Mas acho que por muito amigos que sejam, depois às vezes é um bocadinho complicado a gerir essas coisas, e mesmo que fique meio que explícito antemão, olhem, vamos a isto, a isto, a isto, a isto, depois é complicado encontrar um ponto, um meio termo. E por isso, acho que não se deve levar a mal quando percebemos que, se calhar, esta amiga é para um destino, mesmo que seja, tipo, nós podemos viajar com toda a gente, mas, se calhar, aquela amiga é para um destino mais de festa e, se for para ir a museus, não vou contar contigo. Tipo, se calhar, prefiro ir sozinha, viajar para um sítio com muita história e assim, e viajar com aqueles amigos para um destino com mais lazer. Até porque também tenho amigas que, se calhar, não gostam de sair à noite, então um destino para sair à noite e beber e etc, só festa, não iriam gostar, não iriam aproveitar, não queriam gastar dinheiro nisso. Mas ao mesmo tempo também não gostam muito de museus, então não gastam também, não querem gastar dinheiro em museus. Portanto, o que é que eu vou fazer com elas, não é? Onde é que eu vou com elas? Para lado nenhum. Isso não quer dizer que eu seja menos amiga delas ou que goste menos delas, mas é realmente pegar na personalidade de cada um e aproveitar as qualidades de cada um para nosso benefício? Não era bem isso que eu queria dizer, mas pronto, acho que é um bocadinho... Acho que é normal perceber que cada pessoa tem as suas diferenças e não deve haver mal em perceber que nem toda a gente serve para tudo. A minha relação contigo não devia interferir naquilo para que tu serves. Oh, meu Deus, isto soa tão mal. Mas eu não sei se me estou a fazer explicar. Eu não sei se vocês concordam. Mas isto soou muito mal. Mas pronto, o que eu quero dizer é que eu já percebi que há pessoas com quem eu me identifico mais para viajar. Há outras que eu me identifico mais para certos sítios a viajar. E há outras que eu, apesar de nunca ter viajado, penso, ok, não ia correr bem. Tipo, não tenho propriamente vontade de viajar contigo porque acho que não ia correr assim tão bem. Acho que não íamos ficar satisfeitas porque ou nos parávamos e eu ia fazer o que eu queria e aquela pessoa ia fazer o que ela queria, ou se estivéssemos juntas não íamos ficar satisfeitas porque se calhar eu queria ir a um museu e a pessoa não quer ir, então acaba por ir forçada e estar lá a arrastar-se e a mim, eu também me sinto mal porque parece que estou com uma lapa ao lado de arrasto, não é? Ou então, queria ir sair à noite e a outra pessoa não queria, e então também ia forçada, portanto, e não se ia divertir, e depois também, lá está, a companhia é muito importante, portanto, acho que tem que se aceitar e não levar a mal quando percebemos que, lá está, nem todos os amigos servem para tudo. Se calhar até me posso dar muito melhor com uma pessoa no estrangeiro a viajar do que em Portugal. Pá, não sei. Estão a ver? Tipo, acho que são coisas normais. E apercebi-me disso, já me tinha apercebido disso há algum tempo, e agora apercebi-me disso outra vez, porque gostei muito de viajar com a Inês, por exemplo. Identifiquei muito com ela em viagens. Ambas também queríamos sair à noite, também gostamos de museus, eu um bocadinho mais do que ela, mas ela também gostou muito. E pronto, e identifiquei muito ela. E sei que, se calhar, com outra pessoa que seja diferente dela, já não iria ser da mesma forma. Pronto. E para acabar, agora vem a minha convidada especial. Pronto, vou deixar aqui um clipe que nós gravamos na... Foi no fim da viagem mesmo, foi no último dia à noite, porque ela depois foi embora no dia a seguir, de manhã cedo, de madrugada ainda. Portanto, deixo-vos aqui um clipe. E é isso. Muito obrigada, Inês, pela nossa viagem, gostei muito. E pronto, espero que vocês tenham gostado deste episódio e até ao próximo.
Então, Inês, diz-me uma palavra para definir esta viagem a Berlim.
Cultural.
Pronto, é cultural porquê?
Foi muito educativa, aprendi muito da cultura e da história, agora sinto-me muito culta.
Pronto, e 0 a 10, diz-me quanto é que dás à viagem?
8.5.
Pronto, eu concordo. E diz-me, gostaste da companhia?
Gostei muito que até lhe paguei o jantar.
Só querias meter isso, só queria dizer que me pagou o jantar. Pronto, obrigada, Inês, por me teres pago o jantar. Eu tentei dar-lhe o dinheiro e ela não aceitou. Por isso, obrigada, Norquinhas.